DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou estar consigo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. Patrice Trovoada está de volta a São Tomé e Príncipe. O candidato a primeiro-ministro foi hoje recebido na capital são-tomense por milhares de pessoas, 2 anos depois de ter abandonado o país natal por perseguições políticas. Em declarações aos jornalistas, o candidato da Ação Democrática Independente, a principal força da oposição, disse que espera uma campanha sem violência. As eleições legislativas de São Tomé e Príncipe, no dia 12 de outubro, são marcadas pelo regresso do primeiro-ministro depois, Patrice Trovoada, enquanto os partidos que na oposição se uniram para derrubar o seu governo avançam agora sozinhos. Pelo menos 12 jovens angolanos foram detidos hoje pela polícia em Luanda quando protestavam contra o aumento dos combustíveis em vigor desde 27 de setembro, de acordo com o movimento revolucionário constituído por jovens ativistas angolanos. Segundo o grupo, o protesto foi espontâneo e decorreu ao início da tarde em frente à sede do Ministério das Finanças, que aprovou o aumento global de 46,4% nos combustíveis. Um porta-voz do movimento revelou à agência Lusa que o protesto decorria de forma pacífica quando a polícia deteve 12 pessoas, uma informação ainda não confirmada pela Polícia Nacional de Angola. Pela campanha eleitoral moçambicana, o Movimento Democrático de Moçambique anunciou hoje que já começou a apresentar queixas às procuradorias distritais na província de Gaza devido a incidentes ocorridos durante a campanha para as eleições gerais de 15 de outubro. A campanha em Gaza foi marcada por graves incidentes em vários pontos da província, com confrontos entre apoiantes da Frelimo e do MDM. Entretanto, esta sexta-feira, no início da missão de observação da SADC, às eleições moçambicanas, a ministra dos Negócios Estrangeiros da África do Sul, Maite Nkuana Mashabane, afirmou que Moçambique se tornou um modelo da democracia, paz e estabilidade. A Marinha Italiana socorreu mais de 2 mil imigrantes nos últimos 2 dias, um ano depois do naufrágio de uma embarcação ao largo de Lampedusa, que provocou a morte de 366 pessoas. Depois do choque do naufrágio de 3 de outubro de 2013, a Itália passou a liderar a ajuda aos imigrantes através da criação do dispositivo Mare Nostrum, que permitiu socorrer um total de 144 mil pessoas num ano. Um médico ugandês contagiado com ébola na Serra Leoa chegou hoje à Alemanha sob um apertado protocolo de isolamento para receber tratamento na Clínica Universitária de Frankfurt. Já nos Estados Unidos, o paciente que desenvolveu sintomas de ébola e está sob tratamento num hospital do Texas poderá ser processado após a recuperação. De acordo com as autoridades da Libéria, o paciente terá mentido num questionário no aeroporto antes de partir para os Estados Unidos, afirmando que não teve contacto com pessoas portadoras do vírus, embora tenha ajudado a transportar para o hospital uma mulher infectada com ébola. Pelo menos 9 capacetes azuis nigerianos da missão das Nações Unidas no Mali, a MINUSMA, foram hoje mortos num ataque perto de Gao, no norte do país. De acordo com um oficial nigeriano da missão, a emboscada foi feita pelos islamitas do Movimento para a Unidade e Jihad na África Ocidental, um dos grupos que controlaram o norte do Mali durante cerca de um ano, de 2012 a 2013. Agrava-se a tensão na cidade de Kobane, na fronteira entre a Síria e a Turquia. Perante o avanço do grupo extremista Estado Islâmico, os curdos sírios pedem à coligação liderada pelos Estados Unidos que aumente os ataques aéreos contra a milícia terrorista. O Parlamento turco autorizou ontem uma ação militar contra o Estado Islâmico na Síria e no Iraque. Líderes estudantis em Hong Kong anunciaram hoje que interromperam o diálogo com o governo local depois da erupção de confrontos nas manifestações pró-democracia em curso há quase 2 semanas. Os estudantes exigem a demissão do atual chefe do executivo e que a eleição do novo chefe do governo local, em 2017, seja realizada por sufrágio universal e direto. Termina aqui este noticiário. Hoje, 3 de outubro, assinala-se com um feriado o dia da reunificação da Alemanha. Por isso, o Jornal da Noite de hoje é substituído por uma programação especial, incluindo um programa sobre os 60 anos das emissões em língua portuguesa da DW. Mas para já vamos ao contraste, em mais uma edição da nossa série sobre os 40 anos do 25 de Abril e da independência dos países africanos de língua portuguesa.
DW Contraste.
O ex-combatente Carlos Reis deu aulas na escola piloto do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde e estava em Conakry quando se deu a invasão portuguesa em 1970 e quando Amílcar Cabral foi assassinado. Foi o primeiro quadro do PAIGC a trocar Conakry por São Vicente, onde chegou no início de maio de 74. Tinha apenas 28 anos quando assumiu a pasta da educação nos primeiros anos da independência de Cabo Verde. Atualmente é um dos administradores da Fundação Amílcar Cabral na cidade da Praia. O contraste de hoje começa nos tempos em que o histórico do PAIGC era um jovem estudante em Portugal. Acompanha-o Madalena Sampaio.
Quando estava em Portugal, enviava muito material informativo para Cabo Verde. Como é que conseguia ludibriar a PIB?
A maior parte das vezes trazia o próprio. E por vezes de boleia do avião militar. Mas enfim, eram situações que se vivia porque havia motivação, havia juventude e acreditava-se numa causa, na necessidade de levar essas informações, as informações contidas nesses documentos, em um número alargado de jovens, sobretudo as jovens que se encontravam aqui nas ilhas, tentando demonstrar que a luta era possível e que era possível a independência nacional.
A mobilização de novos militantes era difícil, sobretudo numa altura em que se temia muito o comunismo?
Foi sempre difícil, porque se temia o comunismo, mas sobretudo porque se temia a PIDE. De cada vez que julgávamos ter um determinado grau de eficácia organizacional e havia uma redada de prisões, e abaixo, na verdade, a organização.
Foi professor na escola piloto do PAIGC. Que ensinamentos e valores é que procurava transmitir aos seus alunos?
A forma como assumiu o combate político, quer dizer, o próprio trabalho político, não é? Ensinou-me que, de facto, o cerne principal da luta está efetivamente na superação constante, no estudo constante, naquilo que se chama educação, ao fim e ao cabo. Por coincidência, comecei, digamos assim, por ser professor mesmo antes de ir, porque exerci um ano aqui como professor, não é? Os jovens nessa época eram obrigados a fazer o serviço militar, eram obrigados por lei a fazer a guerra colonial e, portanto, era preciso uma atitude política clara de rejeição dessa guerra colonial, né? E era preciso fazer um trabalho político junto dos jovens que corriam esse risco. Os representantes do regime colonial tentavam passar a mensagem de que Portugal não tinha colónias, tinha províncias ultramarinas. Tentavam esconder realidades como, por exemplo, a da lei do indigenato, que permitia que os chefes de posto e os administradores, na verdade, recorressem ao trabalho forçado.
Acreditava então que a arma da teoria era tão importante quanto a luta armada?
Absolutamente, o mais importante, porque a luta armada é, em princípio, é marcada no tempo, não é? É cronologicamente limitada, infelizmente. Felizmente que era assim, não é? E apenas como recurso de última... É um último recurso, se quiser, de última instância. E deve ser encarada como algo que apenas serviu para responder à violência do inimigo, porque aí já não era o adversário. Quando o avião bombardeava populações e deixava até bancas e crianças e culturas agrícolas destruídas e desfoliantes, na verdade, tóxicos sobre os territórios, né? Existem fotografias documentando exatamente pessoas, algumas delas crianças, mulheres, que ficaram com marcas de queimaduras desse tipo. Portanto, era preciso mostrar que poderia ter, que era um povo que estava de pé na sua própria terra, disposto a dar resposta a provocações e a atos criminosos desse género. E podemos acompanhar, por exemplo, o fenómeno de ver o feitiço virar contra o feiticeiro, quando, por exemplo, se tentou demonstrar que os africanos nacionalistas é que eram os terroristas, porque criavam o terror, Cabral demonstrou uma das, não foi a última, mas é uma das últimas intervenções de Cabral, refere-se exatamente ao ataque que as forças militares colonialistas fizeram à delegação da Organização das Nações Unidas, que em 72 visitaram as regiões libertadas da Guiné-Bissau, e faz exatamente uma intervenção falando do terrorismo praticado sobre essa delegação.
Vários grupos de jovens europeus, incluindo alguns alemães, chegaram a visitar as zonas libertadas. Como é que foram as reações perante esta sociedade sui generis que tinha sido aí criada?
Repare que é, de facto, uma inovação. Na época, um grupo de homens a quem as autoridades coloniais insistiam em apodar de terroristas apareceram então preocupados com causas como é a educação, a saúde. As regiões libertadas, do ponto de vista conceptual, é uma espécie de contribuição teórica de alguém que pensou o movimento de libertação nacional e que tentou demonstrar e ensinar, ao fim e ao cabo, que não se bate pela independência apenas para se ter ministros, para se ter uma bandeira, para se ter um hino nacional, como o próprio Cabral dizia, explicava e tentava demonstrar, que as independências só têm razão de ser se servirem para a melhoria das condições de vida das pessoas.
As Forças Armadas Revolucionárias do Povo passaram por fases de esmorecimento moral e, aliás, quando António de Spínola chegou à Guiné, vivia-se esta fase de desgaste militar e psicológico. Duraria até o assassinato de Amílcar Cabral em janeiro de 1963. Como é que viveu este período?
Efetivamente, não é por acaso que os principais aliados que na época os agentes e as autoridades coloniais encontraram foram agentes e a polícia francesa. Os franceses tinham e tentaram vários projetos de derrubo e, creio mesmo, de assassinato de Sékou Touré, cuja radicalização é, em grande parte, responsável, no meu ponto de vista, a forma como as autoridades francesas também encaravam o próprio Sékou Touré e o regime da Guiné-Conakry pelo desafio que representava. Creio que isso também tem a ver com a forma como assumiram a ligação com as autoridades portuguesas e com a PIDE na procura de elementos e na criação de condições para organizar o desembarque a Conakry. Por exemplo, os agentes da PIDE e da Segurança Militar Portuguesa foram apoiados largamente por agentes da polícia francesa. Não é por acaso que um dos projetos de assassinato de Cabral também tem nome francês. E, naturalmente, que só foi possível o desembarque a Conakry porque os que desembarcaram foram convencidos que haviam elementos que os apoiavam. Foi, essencialmente, graças à reação das tropas do PIGC, foi possível responder, em parte, e opor aos objetivos da tropa de desembarque, não é? Que consegue libertar alguns presos, mas não sem deixar de atacar, na verdade, o secretariado.
E o Carlos Reis estava presente no Porto de Conakry quando houve essa invasão portuguesa?
Já estava no Porto de Conakry, era um jovem recém-chegado, não era um recruta, mas era quase, não é? Acho que era um subordinado, na verdade, se quiser, mas já estava no Porto de Conakry, assim como estava quando do assassinato, na verdade, de Cabral.
A invasão portuguesa de Conakry e a morte de Amílcar Cabral foram dois dos momentos que mais o marcaram durante a luta de libertação?
O meu primeiro encontro com Amílcar Cabral marcou-me imenso. É algo que ainda hoje me suscita algum encantamento, se quiser. Naturalmente que a invasão de Conakry mobilizou-me, obrigou-me a amadurecer muito mais como combatente, porque ajudou a demonstrar a natureza do inimigo, porque aí, de facto, já não é brincadeira, não é inimigo, é de inimigo é que se trata. Mas, sobretudo, o assassinato de Cabral foi algo que buliu profundamente, na verdade, qualquer um de nós, qualquer um que estivesse com autenticidade, com sinceridade, entregue à causa da luta.
Estava em Libreville quando recebeu a notícia do 25 de Abril de 74 em Portugal. Foi uma surpresa ou o PAIGC já contava que acontecesse alguma coisa, até porque até tinha reforçado os ataques aos quartéis portugueses?
Assim, em poucas palavras, o PAIGC não desistiu de ir fazendo campanhas de mobilização junto das comunidades onde havia cabo-verdeanos. E tinha ido com uma mensagem de Aristides Pereira, já secretário-geral adjunto, na verdade, aí do PAIGC, junto do presidente Neto, para me apoiar nas deslocações. E vinha já de Ponta Negra, tinha estado com o Lúcio Lara e com elementos militares, com guerrilheiros em pé lá na base de Dolizy, junto da fronteira com Cabinda. E quando regressava de Ponta Negra, exatamente, no jeep de Lúcio, ele recebeu notícia em que um destacamento militar das Caldas da Rainha, comandado por Almeida Bruno, interpreta mal o sinal que ele julgou que tinha sido dado para o 25 de Abril e desata na obrada e a marchar sobre Lisboa. É 16 de Março. Mas os que sabiam que o 25 de Abril podia não ser aquilo que se dizia, sabiam que tinham que continuar a luta, porque uma coisa eram os objetivos da democracia em Portugal, outra coisa, embora tivesse que haver necessariamente alguma articulação, mas não deixava de ser também diferente o processo da independência, no caso concreto de Cabo Verde, mas também em relação às outras colónias.
O que é que sentiu quando pisou Cabo Verde depois de tantos anos de luta e de vida na clandestinidade?
Emocionado, mas a certeza de que é só uma questão de tempo para sermos independentes.
Escute a DW em FM, em Cabo Verde, através da Rádio Nova. Santiago, 101.6 e 97.0 MHz. São Vicente, 102.3 e 104.3 MHz. Boa Vista, 97.0 MHz. Brava, 99.1 MHz. Sal, 106.4 MHz. Santo Antão, 99.9 MHz. E São Nicolau, 101.0 MHz.
Agora é a altura para ouvirmos o programa especial sobre os 60 anos das emissões em língua portuguesa da DW e as mudanças que se avizinham.
DW. Programa especial.
Há 60 anos, a DW começou as suas emissões em língua portuguesa. Português foi um dos primeiros serviços da emissora internacional da Alemanha, na altura ainda sediada em Colônia. Mas nesta emissão especial, vamos falar mais do futuro do que do passado. Vamos falar das mudanças que vêm por aí. Eu sou Cristiane Vieira Teixeira e comigo no estúdio está Johannes Beck, o chefe da redação Português para a África da DW. E temos uma notícia positiva neste 60º aniversário das emissões em português da DW, não é, Johannes?
Sim, não vamos encerrar o departamento e a redação, mas sim vamos continuar. A partir do dia 26 de outubro, vamos ter uma emissão reformulada, vamos ter outras emissões mais compactas e uma página internet renovada.
Boa notícia. Como é que serão, então, as emissões a partir do dia 27 de outubro?
Nós vamos ter duas emissões de 20 minutos, de manhã e à noite, de segunda a sexta-feira, na estrutura conhecida, quer dizer, o noticiário e o jornal, mais o espaço dos ouvintes, em que há tempo para a interatividade dos ouvintes. As emissões serão, portanto, mais compactas, 20 minutos em vez de meia hora.
E em relação aos horários, os ouvintes vão ter que se adaptar a novos horários?
Não, os horários não vão mudar. Nós vamos manter a primeira emissão às 5h30, tempo universal, portanto, 6h30 da manhã em Angola e 7h30, tempo local de Moçambique. E a emissão da noite também será no mesmo horário, às 19h30, tempo universal, 20h30, tempo local angolano, e 21h30, tempo local moçambicano.
Haverá também mudanças em relação aos magazines. O que, que acontece com programas como o Contraste, o Magazine Desportivo, Juventude em Foco e o Learning by Ear?
Nós vamos continuar com o contraste. Este programa será emitido apenas aos feriados, quando caem num dia da semana, mas vamos manter este magazine de informação de fundo. Vamos manter também o Learning by Ear. Neste momento não há uma produção de novas séries. Nós vamos ter a série atual até meados de outubro, a geração na encruzilhada. E depois as séries que já emitimos vão estar disponíveis através das nossas rádios parceiras e através da nossa página internet, que é www.dw.de/aprender-do-ouvido. O Juventude em Foco e o Magazine Desportivo vão acabar. Infelizmente, as nossas verbas, o nosso orçamento, não permite continuar estes dois programas.
Falamos da parte dos programas, mas há mudanças também em termos técnicos.
Sim, mudanças principalmente na maneira como emitimos os nossos programas, porque nós vamos deixar de emitir em onda curta a partir do dia 26 de outubro de 2014. Há 60 anos, quando a DW começou a emitir em português, neste dia 3 de outubro, era a única via para ouvir a DW, a onda curta, mas a onda curta, ao longo das décadas, perdeu muita popularidade e nós vimos, pelas pesquisas que nós fazemos no mercado, pelo número de cartas, SMS e e-mails que chegam de ouvintes que usam a onda curta para ouvir a DW, que esta via perdeu muita importância. E por isso que a DW decidiu, face ao declínio da utilização da onda curta nos países de língua portuguesa em África, acabar com as emissões em onda curta.
Mesmo em número menor, há ouvintes que ainda escutam a DW África por onda curta. Como é que eles poderão sintonizar a emissão a partir do dia 27 de outubro, que é quando haverá a primeira emissão neste novo formato, já que o dia 26 é um domingo?
Cris, há três vias que nós podemos recomendar aos nossos ouvintes que ainda usam a onda curta. A primeira via são as rádios parceiras que retransmitem em FM, principalmente em Moçambique, na Guiné-Bissau e em Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Nós temos em muitas cidades, pelo menos nas cidades mais importantes, estações locais que retransmitem as emissões da DW. A lista das frequências está disponível na nossa página internet, que é dwde.com/frequências. Frequências, neste caso, sem acento no E. A outra via, principalmente para quem está em Angola, onde não temos retransmissão da nossa emissão na íntegra, é a nossa página internet e também a versão móvel da nossa página internet. Quem quiser ouvir, por exemplo, todas as emissões de manhã e à noite, pode ouvi-las acessando o site www.dw.de/móvel. Móvel, sem acento no O. Eu repito, www.dw.de/móvel. Móvel sem acento no O. E, por último, nós temos a possibilidade de ouvir ainda as nossas emissões por satélite, mas requer uma antena parabólica que provavelmente muitos dos ouvintes não possuem.
Escute-nos através de podcasting. Pode ouvir o programa a hora que quiser, num computador ou num leitor portátil. Se estiver em casa ou em viagem, não perca o nosso programa. Mais informações em www.dw.de/português.
A DW em português para a África, além dos programas de rádio, também mantém uma página na internet. O que muda em relação à página, à nossa página?
Nós vamos ter mais foco para matérias de opinião, mais comentários na página. Nós vamos apostar mais na interatividade, ainda mais na interatividade com os usuários. E esta nova página reformulada, que terá um visual não muito diferente do visual atual, vai estar disponível a partir do dia 27 de outubro.
Podes dar um exemplo do que isso significa em relação às eleições em Moçambique?
Nós vamos dar mais destaque futuramente ao que acontece nas redes sociais. Por exemplo, já escrevemos um artigo sobre a campanha moçambicana no Twitter, uma rede social, que já está na nossa página. Quem quiser ler este artigo pode acessar o dw.de/Moçambique para ver como é um desses exemplos dos novos formatos que nós vamos desenvolver ao longo dos próximos meses. Não é algo que nós vamos fazer diretamente a partir do dia 27, todos os dias, mas pouco a pouco vamos experimentar e ver quais são novos formatos que funcionam. Também vamos ter, por ocasião da eleição em Moçambique, um live blog. Portanto, vamos escrever ao longo do dia da votação notícias, vamos escrever quais são as entradas no Twitter de usuários moçambicanos e de outros usuários. E também estamos à espera de receber mais conteúdos e incorporar mais conteúdos dos nossos ouvintes na nossa página. Portanto, quem quiser escrever para nós através do Facebook e enviar fotografias sobre a campanha moçambicana, está muito bem-vindo. É exatamente esta aposta na interatividade que nós vamos querer reforçar no futuro na nossa página online.
Fica então o convite para os nossos ouvintes. Há mais novidades em relação ao Facebook?
Sim, nós vamos manter a presença no Facebook, reforçar o contato com os nossos fãs. Já temos mais de 39 mil fãs que fizeram um like ou um gosto na nossa página. E nós vamos continuar a usar a nossa pergunta do dia como uma plataforma para ter um diálogo com os nossos ouvintes e vamos continuar a incluir todas as respostas que chegam. Vamos fazer uma seleção, como é o costume, no nosso espaço do ouvinte, que vai manter o espaço que tem atualmente, que são 3 minutos.
Obrigada, então, pelos esclarecimentos.
DW, Voz da Alemanha. Em português, desde 1954.
Ouviram um programa especial por ocasião dos 60 anos da DW em português. No estúdio estiveram Cristiane Vieira Teixeira e o chefe da redação em português para a África, Johannes Beck.
DW. Espaço do ouvinte.
E começo sem demoras por ler a mensagem enviada via telemóvel pelo ouvinte Tuvan Gipano de Maputo, parabenizar o PAIGC, MPLA, Frelimo, UNITA e outros partidos que lutaram para as independências que hoje usufruímos em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Sem Cabral, Neto e Mondlane. Lafobaldé, da Guiné-Bissau, escreve-nos: o contraste de hoje fez-nos recordar 40 anos da independência dos países lusófonos e também 60 anos da língua portuguesa na DW. Parabéns, História. Sobre a violência na campanha eleitoral moçambicana, na nossa página do Facebook, Vítor Severiano Monjovo deixa o seguinte comentário: mete medo, não se sabe o que vai acontecer em Moçambique depois do dia 15 de outubro. Arlindo António Nhantumbo: espero que as queixas-crime do MDM procedam a favor da cidadania e da responsabilidade. E sobre as novidades da DW África, neste dia em que se celebram os 60 anos da DW em português, foram muitas as mensagens de parabéns que recebemos dos nossos ouvintes. Via telemóvel diz-nos Saliu Sanhacandé, da Guiné-Bissau: obrigado, DW, pelo trabalho. Está a fazer-nos lembrar o nosso legado para a nossa independência. Obrigado pelos 60 anos de grande profissionalismo. Também no Facebook recebemos vários comentários. Faustino Gaspar Moimbo diz-nos: parabéns, DW, espero que continuem a informar com credibilidade e rigor o povo africano. São 60 anos a informarem o povo africano que fala português e agradeço tanto por terem uma página oficial no Facebook, porque eu antes ouvia os noticiários deste meio de comunicação a partir de uma rádio a pilhas cá em Angola e por meio da conta da DW no Facebook as notícias já caem na minha conta em tempo real. Parabéns outra vez. José Rupia: muito obrigado por continuarem a informar-nos. Deus ouviu a minha oração. Tragam ao povo moçambicano a verdade. Vítor Severiano Monjovo: parabéns pelo rigor nas notícias concedidas. Desejo um abraço forte aos profissionais que tornam possível tamanha tarefa de me manter bem informado e atualizado. O ouvinte escreve de Xai-Xai, Moçambique. Maria Idalina Patia: parabéns e que continuem a fazer chegar a vossa informação por todo o mundo. Um outro comentário do ouvinte Emanuel Américo diz o seguinte: penso eu que todas as notícias se tornaram insignificantes diante da decisão de não fecharem a emissão em português. É muito bom acordar e receber uma notícia como esta. É claro que o tempo será encurtado, mas é muito melhor do que desaparecerem dos nossos receptores. Bem haja DW. Abdoulaye Danfa diz parabéns, sucesso nos trabalhos. Já Roduel José Dinala escreve: continuem a comunicar com isenção e imparcialidade. Feliz aniversário. Arlindo António Nhantumbo, que a vida continue e floresça. Nada é fácil. Parabéns a cada um que partilha e se faz presente neste mundo da comunicação. Agradecemos todas as mensagens de parabéns e de apoio dos nossos ouvintes que acompanham diariamente a DW em língua portuguesa. Da nossa parte, mais uma vez, muito obrigada. Para já, fica por aqui esta emissão. Continue connosco. Nós voltamos amanhã com a emissão da manhã. Até lá, tenham uma boa noite. Bom fim de semana.